Você vai até a casa de um amigo, de uma amiga. Vai levar flores, como esse lindo jacinto, perfumado jacinto, que cresce desde as montanhas da Turquia até lá perto do Irã, Iraque, distribuindo seus perfumes, suas cores. Você vai levar para esse amigo, para essa amiga, um pequeno vasinho com flor e jacintos. Quando você chega à casa desse amigo, dessa amiga, você cumprimenta e você diz: Olá, como está você, Estela, Margarida? E ela diz que ela não é mais a Estela Margarida. Você diz: Nossa, mas você é. Estou vendo, é você mesma. Ela diz que agora o nome dela é Joana. Você diz: Joana? Ah, sim. E aí você começa a falar com a Joana algumas coisas. Nem você terminou a frase, ela diz que ela não é mais a Joana, que ela agora é a Carmen. Você continua conversando com ela, daqui a pouco ela diz que já não é mais a Carmen. E você diz: Ah, assim não consigo conversar. Você fica mudando toda hora de nome. Ela diz que então o nome não vai ser mais colocado. E ela coloca uma situação, agradece as flores, oferece um chá e começa uma conversa sobre o cultivo do chá na Índia. Quando você então interage, ela muda completamente o assunto e fala das minas de carvão na Polônia. Você diz: Espere, espere, eu não estou entendendo nada. Não está fazendo o menor sentido. Já começou no início você com essas mudanças de nome. Agora mudanças de assunto desse jeito. Você então tenta entabular uma conversação com ela, com as montanhas. Você diz: Sim, eu vi alguma coisa em filme, são muito profundas essas minas, etc. Em seguida, quando você mal entrou na conversa, ela mudou de novo. Só que agora, além de mudar de assunto e ir lá para cima, para a Escandinávia, ela também mudou o tempo. E ela está falando agora de um tempo muito remoto. Um tempo em que as pessoas colocavam carvão ainda nas pequenas praças públicas e pegavam com seus baldinhos. Não havia iluminação. Não havia. Você está falando agora da Escandinávia e qual é a datação disso? A pessoa diz: 1850. Você diz: 1850? Sim. Nossa, mas isso. Realmente você confessa que está completamente perdido ali do que está se passando. E então, ela coloca uma frase que vem agora em três idiomas diferentes, sendo que esta frase se reporta a três condições diferentes em lugares da Península Ibérica: uma parte em Barcelona, uma parte em Madrid, uma parte em Sevilha. Você diz: Pronto, agora eu não sei realmente mais nada do que está se passando. Então a pessoa diz: O que está acontecendo com você? Você diz: Olha, a impressão que eu tenho é que eu começo, é como se você tivesse muitas partes. Quando eu falo com uma parte sua, essa parte recua lá para dentro, como se você fosse um corpo retrátil. Então, uma parte, um braço e o ombro foi lá para dentro, a outra parte se precipitou para frente. Aí eu toco nessa parte, ela se remodela diante de mim, conforme conteúdo, virando um pouco flor, um pouco vento, um pouco brisa, e então já é uma outra coisa. Eu não consigo me localizar. E a pessoa diz: Você sofre há muito tempo dessas coisas aí? Você já procurou ajuda? E você diz: Não, mas eu pensava que era você que precisava de ajuda. Não é possível. Você é a própria alegoria ambulante de todas as coisas. Como é possível? Qualquer. Não, nada é. Não tem como fazer um assunto. Não, eu não posso nem convidar. Se eu convidar você para jantar fora, eu não sei quem é que vai comigo. Se vai um pedaço, se vai uma parte que vai e que contexto que vai. Eu não, assim não tem como interagir. Esta pessoa que você foi visitar, que é isso que eu estou descrevendo, sabe quem é essa pessoa? Cada um de nós. hoje, em maio de 2025. Nós já estamos vivendo isso. Não de uma maneira tão evidente quanto essa que eu descrevi, em parte porque as nossas interseções e a maneira como organizamos as coisas não traz uma visão como essa que eu descrevi. Mas para alguém que interagisse conosco, segundo outros códigos de racionalidade, nos veria mais ou menos assim. Diria mais que ser curioso que é esse ser humano. É isso que é um ser humano? Ele consegue ir para vários lugares no tempo, né? A gente está falando com ele, ele foi lá, acessou uma lembrança, e depois uma esperança, e em lugares temporais diferentes, e ele mistura isso com sensações, com emoções. Nossa, mas que ser. Como é complexo essa, como que criatura complexa, como é que consegue viver assim? Cada hora uma coisa, tudo misturado, tudo junto. Interessante é que se anuncia por uma identidade que, aliás, não cumpre, porque todo o tempo está mudando. É isso que temos vivido ultimamente. E é para isso que estamos caminhando, aliás, cada vez mais. Alguns filósofos chamaram a atenção disso e foram muito mal interpretados. Muito mal interpretados por muitos setores, instituições, elementos políticos, econômicos, sociais que não têm interesse nenhum nesse tipo de discussão. Estão organizados de outra forma e isso estraga muitas coisas. Peter Singer, filósofo australiano, um dos pensadores mais polêmicos das últimas décadas, que já estudamos sua ética prática, que fala muito sobre os animais não humanos, que, entre outras coisas, defende os direitos morais para animais não humanos. Entre outras coisas, um verdadeiro pioneiro nessa área, que hoje se dissemina rapidamente, não é? Ecologia, etc. Outros filósofos entram nessa discussão. Jean Baudrillard, há muito tempo, já conversava sobre isso, ao nos avisar sobre os simulacros. Bauman, ao dizer que estamos diluindo coisas. E essa diluição não é uma diluição apenas social, é uma diluição de emoções, é uma diluição de relacionamentos, é uma diluição estatutária daquilo que nós promovemos como sensorial abstrato. Coisas hoje se diluem entre elas, uma parte abstrata, outra parte sensorial e muitas outras coisas. Você vai a uma obra, visitar uma obra, como fizemos estudos já em matemática simbólica, né? Lembram de várias obras arquitetônicas. Uma parte é evidente, outra parte é para a gente construir com a imaginação, com as volições, com os caminhos. Isso tudo é agora, está acontecendo. A questão é que nossas leis, nossa pedagogia, nossa filosofia, nossa psicologia, nossa medicina, nossa economia, todos os a nossa própria religiosidade, ela ainda está no século XVIII, entre o século XVII e o início do século XX. É lá que está tudo isso. Já não acompanha mais nada dessas mudanças. Tentam, ora compreendem, ora acessam, e nesse embate de coisas há fraturas para todo lado, complementações para todo lado, tentativas de ajustes para todo lado, de várias formas. Neste momento, é uma das coisas que estamos vivendo. Em tudo isso, as interseções de EPs mudaram. As interseções de estruturação finalmente estão mudando. E algumas vezes isso está mudando de maneira que choca a maioria da comunidade, da coletividade. No início, havia notícias. Ah, aquela senhora, enquanto lava. Enquanto ela água as plantinhas dela, ela conversa com as plantas, dá nome às plantinhas. Em alguns casos, ela dá nome a cada flor de uma mesma planta. É um caso gravíssimo. Coitada, ela vive sozinha, ela não tem ninguém, personificou as próprias plantas. Bom, se quer entender assim, reduzir tudo dessa forma é uma pena. Porque, em geral, esse é um fenômeno maior e muito bonito, muito importante. Outros desenham com suas aquarelas, fazem desenhos, conversam, fazem as borboletas e conversam. Dizem para as borboletas: "Você me faz feliz por um desenho no papel de uma borboleta." Do ponto de vista, como eu disse, de uma medicina, de uma psicologia, de uma filosofia, de todos esses elementos que ainda estão entre o século XVII e XIX, é muito difícil acompanhar essas interseções. Porque diz, mas se isso é de fato um ser vivo, essa borboleta no papel com quem você conversa, onde vai dormir, como vai se alimentar, quem vai cuidar, etc. E você diz, mas aqui é de outra ordem tudo isso. A pessoa diz, então é um brinquedo, né? Isso é uma fantasia, assim que a gente tem que entender. Não, não é um brinquedo, não é uma fantasia. Em muitos casos não é mais. Então, fora isso, fora essa questão de personificar, de trabalhar com esses elementos, agora muitas das coisas falam. Né? Estamos colocando em vários lugares inteligências artificiais, alguns já têm geladeiras informatizadas. Você não precisa apertar o botão da geladeira, você diz, baixe para tantos graus, aumente para tantos graus. Você tem dispositivos na sua casa. Que você fala, pergunta qual é a temperatura lá fora, Alexa, e ela te diz 19 graus. Você não precisa ir lá fora. Pode diminuir um pouco a intensidade da luz para mim? Sim. Apague a luz do quarto, por favor. Nós estamos conversando com elementos que até há pouco tempo eram coisas e que as interseções agora fazem ser outros elementos. Nos chats de inteligência artificiais, são muitos os que colocam, por favor, você poderia fazer uma pesquisa? Preciso saber exatamente tal ponto. Existe como você baixar para mim esse capítulo desse filósofo? Baixa para você. Mas você colocou em mandarim, eu não sei, eu não leio em mandarim. Você pode traduzir para mim? Traduz. Como eu vou dirigir agora? Você pode ler para mim enquanto eu dirijo? Nessa interação, nessa interseção, todos os elementos anteriores que eu citei há pouco estão vigentes, são válidos. A tal ponto que, em vários casos, quem é coisificado somos nós, eu, cada um dos senhores. Que até há pouco tempo nós éramos, tínhamos a primazia de tudo. Nós éramos o centro de referência para tudo. O ser humano, alguns filósofos colocavam, é o único em todo o planeta Terra que tem racionalidade. É o único que sabe que é um ser que vai morrer um dia. É o único isso, o único que tem alma, o único que tem espírito, o único que. Quer dizer, nós falávamos por nós mesmos e por todos os outros. Nós classificávamos todo mundo. Ah, você é uma planta, vem cá, vou classificar você. O seu nome vai ser este, você vai constituir esta espécie, você é um ser animado, tem vida, você não, você é uma pedra, vou classificar você em outra categoria, tudo. Nós éramos ditadores e nenhum deles podia dizer qualquer coisa, nós nem ouvíamos mesmo. E isso começou a mudar completamente as interseções de IPs. Plantas, mas coisas, objetos. Parece que estávamos fazendo um favor, alguns entendem assim. Outros acham que estávamos agora finalmente fazendo justiça, assumindo a nossa ignorância, tentando mudar as coisas. Mas isso não parou aí. Ao movimentarmos destas formas, isso ganhou outras complexidades. Porque ainda dentro disso havia toda uma concepção antropocentrista, muito óbvia, aliás, na qual estamos aqui, eu estou aqui, lá está a pedra, eu estou aqui, lá está o mar. Né? Então você vai ver uma linda paisagem, você olha e diz, como é linda a natureza lá fora. Não eu não sou a natureza. Estou aqui resguardado, sou outra coisa. Sou aquele que admira a natureza. Tá? Esses elementos todos, uma vez livres da nossa ditadura existencial, o que começaram a fazer? Começaram a se mover. Eles já se moviam antes, nós é que não víamos muitas dessas, desses movimentos. Já participavam antes. Hoje, você começa a observar uma pessoa, como ela interage, você diz: nossa, parece que essa pessoa não tem sentimentos, parece que ela nem está viva, parece mais uma coisa. Pessoas indo para lá. E. Outros elementos, você vê um cachorro, um gatinho e diz: nossa, mas é impossível que esse bichinho não tenha inteligência. Eu acho impossível. Olha o que ele fez. Pegou o bichinho dele com a boca, que ele tem um brinquedinho, foi lá, levou para aquela pessoa para agradar, não sei o que e tal. Onde ele aprendeu? Etc e tal. E se surpreende. Surpreende porque pela primeira vez está ouvindo, vendo, interagindo em outras bases. Não antropocentristas. Essas criaturas todas começam a se mover, elas conversam entre elas. Uma planta conversa da sua maneira com a chuva. A chuva e a planta conversam, por suas vezes, com o sol. Esses elementos todos com os vagalumes, com as estações, com as colheitas e uma série de outras coisas. Eles têm as relações deles. Mas o ser humano, em muitas ocasiões, chegava como soberano, querendo doutrinar tudo: vamos derrubar essas matas, vamos ali criar aqueles animais para o abate, aquilo lá nós vamos fazer assim, aquela outra coisa vamos fazer de outra forma. Nem ouvia nada. Agora que ele começa a interagir em outras maneiras, ele começa a perceber isso. Aldo Leopold tem várias páginas sobre isso, muito mal compreendido e, em alguns casos, sequer pode ser lido sobre esses elementos. Não é só ele. Na Europa, nós temos pensadores como Stefano Mancuso. Anotei muitas obras aqui desses autores e de outros, de Aldo Leopold e outros, que são autores que, neste momento, eles são quase coisificados por muitos pensadores. Estão à margem, dizem, não tem nada que possa ser ouvido. E eles estão falando destes outros elementos muito avançados, e além deles há inúmeros outros filósofos trabalhando essas questões. Em filosofia clínica, o que temos percebido? Senhores, os seus consultórios já observam esses movimentos, essas situações interagindo. Algumas pessoas, por exemplo, se tratam com pedras. Tem um problema somático qualquer, coloca uma pedra ali. Você pergunta: o que é isso que você está fazendo? Você já levou tanto tempo, não é, a admitir a acupuntura, agora o sujeito pega e coloca uma pedrinha? Uma pedra colorida sobre a mão, que é quente ou fria, porque ele tem isso ou aquilo, interage com a pedra. Pior, para alguns, ainda conversa com a pedra. Agradece a pedra. E você diz: olha, não era bom você buscar ajuda? E seu amigo diz: mas o que está acontecendo? Não é? Como é que você pode doutrinar sobre a sua própria vida e a vida de todos os outros? Inclusive, eu que sou seu amigo, e sobre as pedras e sobre as coisas, pode parecer pouco razoável, mas veja, se nós analisarmos a nossa sociedade, a nossa vida, a nossa época, nós somos razoáveis? A sociedade que nós construímos, ela é razoável? Você vai ver no noticiário às vezes, o que você vê ali é de um ser sensível, inteligente, que possa dizer que os outros não são razoáveis, que ele é. Esse é o testemunho da humanidade até aqui. Povos irmãos jogando um aprisionando o outro, construindo muro entre eles, dando tiro um no outro, jogando bombas uns sobre os outros. construindo armas de destruição em massa. Isso é ser razoável? Não estou falando de exceção, não. Guerras comerciais, pessoas que não estão se importando com crianças, com idosos, com famílias, com coisa nenhuma. Esse é um testemunho de que é razoável, a ponto deste que se julga razoável observar alguém conversando com plantas, animais, etc., dizendo: olha, isso aí precisa de tratamento. Ele, esse que fala isso, não precisa de tratamento? É isso que parte desses filósofos está colocando, que o antropocentrismo foi tão longe e ele é tão hostil, tão coercitivo para tantas coisas, mas não para todas, que nós precisamos parar e refletir sobre essas coisas. E isso é uma situação urgente, não é uma coisa que pede, pode ser daqui a um tempo, talvez daqui a um tempo isso já nem faça mais sentido. Agora aqui precisamos ainda ir um passo além. Nessas interseções nas quais estamos fazendo essas interações, a nossa época abre espaço para as fragmentações. Então, a um só tempo, você interage com inúmeras coisas. Aos poucos, já vemos isso em vários lugares, a alma, a mente, o coração humano começa a acessar vários desses elementos concomitantemente. Há muitas crianças que conseguem ler, ver um vídeo, ainda conversar com a avó, ao mesmo tempo. A mente começa a se pulverizar, o coração, os conhecimentos, e nós conseguimos ter interseções de diferentes naturezas concomitantes, cada vez mais. Isso já havia antes, só não era visto e entendido como agora estamos fazendo. Com neurociência, com neurofisiologia, com filosofia clínica, nós estamos tendo acesso e compreendendo essas coisas. E compreendendo que houve uma redução daquilo que nós chamamos de ser humano. Por várias razões, nós nos prendemos dentro de uma caixinha chamada corpo, achando que as nossas dimensões eram bem pequenininhas. Quando termina a Idade Média, surge a modernidade e há uma expansão para outros povos, uma expansão para outras culturas, para outras terras, por navegações, etc. e tudo mais. Parecia que estávamos nos libertando, mas isso era um tipo de coisa que estava acontecendo. Quando começa o tempo contemporâneo, de novo isso apareceu. E agora está aparecendo de novo. Estamos começando a compreender essa dimensão, que provavelmente cada ser humano é muito maior do que a gente tinha ideia de que era. Que houve um reducionismo muito grande e que muitos mestres da humanidade tentaram nos dizer isso. Cada um de sua maneira, os poetas nos disseram: eu sou um pouco estrela, eu sou um pouco água, eu sou um pouco ar, eu sou um pouco nuvem. Nós dizendo: ah, que bonito, poesia, mas isso não é a realidade. A realidade é que eu estou preso nessa caixinha bem pequenininha aqui, ó, com pouquíssimas opções para lá e para cá, pouca motilidade, pouco isso, pouco aquilo. Então chegava um grande sacerdote da humanidade e dizia: o reino de Deus é infinito e nós viveremos para sempre, e há coisas muito bonitas, portanto parem com essas bobagens. Amem, cuidem, aprendam, sejam felizes. Não, não, é que ele é um visionário, ele é um sacerdote, ele é o próprio Deus. Então nós temos, não é para nós isso, a gente não vai alcançar, é muito difícil. De novo voltamos para a caixinha, para a toquinha aquela. Outros pedagogos pelo mundo inteiro nos ensinando: olhem, não aprisionemos as criaturas e os seres. Há muito mais. O ensino é a porta para caminharmos muito mais longe que isso. Alguns filósofos reduziam tudo: não, temos que entender aqui como funcionam essas meia dúzia de regrinhas e pronto, é assim que é. E outros filósofos quebravam essas regras. Não, nada disso. Para com isso. Vamos fluir com os ventos. Vamos além. Em cada área, isso foi acontecendo. A humanidade entrando nesses dilemas, que é o que estamos vivendo nesse momento também. As interseções de EPs são muito ricas e belíssimas. Até há pouco tempo não sabíamos lidar com elas. Pessoas que manifestavam determinados modos de ser eram taxadas, reduzidas, aprisionadas em cadeias e manicômios e várias coisas, porque a maioria que estava presa nas caixinhas não admitia que pudesse ver qualquer outra coisa. Então se criavam conceitos. Este aqui está doente, aquele ali está louco, aquele ali não sei o quê. Maneira de caçar a palavra, de cercear, de proibir, enquanto outros muitos tentavam dizer, não, não é assim. Não precisa taxar ninguém, não. Vamos tentar abrir, vamos tentar evoluir com calma, com conhecimento, com amor. Calma, não é assim, não. Não machuquem ninguém. Há muita coisa boa, muita coisa bonita. Que é essa fase em que estamos, essa fase que estamos vivendo. Logo, os senhores verão que o nosso dicionário trocará palavras. O nosso dicionário existencial e o social mesmo, o nosso orelhão, vocês verão lá. Palavras como solidão, vocês dirão, ué, quem removeu essa palavra? Seu neto dirá, já não existe mais isso. E ao pensar e considerar, você dirá, é mesmo, não há mais isso. Eu tinha solidão, mas eu não sei mais o que é isso. Uma das razões é que, com a pulverização e com as interseções para todos os lados, a nossa interseção com plantas, com bichos, com estrelas, com o tempo, com o espaço, será de uma ordem tão maior, tão mais rica, que aquele que até há pouco dizia, ah, solidão, vocês, o que houve? Ah, não tenho ninguém para passear comigo, então eu estou sozinho. Isso simplesmente não terá o menor sentido. Porque agora você que estará conversando com tudo ao seu redor, com cada folha, com plantas. E lembrem, isso não é contado de uma em uma. Aquela, eu me relaciono com uma flor, com a outra flor, com aquela planta. Às vezes, com uma planta, você se relaciona com cada folha de maneira diferente, com cada sol que passa por entre elas. E que banha seu corpo, suas mãos, já é uma outra relação. E então surge uma música que alguém está cantando em algum lugar, e isso associado tem às vezes um efeito multiplicador, às vezes não. A pessoa estará inundada de seres, de criaturas. Não haverá mais isso. Também não haverá, nós não teremos mais uma série de elementos. Não haverá necessidade, por exemplo, de tomar nada do que é do outro. Você não precisará fazer isso e ninguém precisará fazer isso com relação a você. Porque ao descobrirmos que essas interseções são tão ricas e nos dão tanto mais do que qualquer coisa que possamos precisar, por que alguém tiraria qualquer coisa de um outro? Esse tirar do outro, esse roubar, esse bater, e uma série de outras coisas, são sintomas, muitas vezes, de um ser que se sente carente, inseguro, necessitado, flagelado, mutilado. Aí sim, aí ele faz essas coisas. Mas alguém que se sente pleno, feliz, partícipe, por que vai tirar qualquer coisa de quem quer que seja? Ao contrário. Se passar por qualquer lugar e sentir que alguém necessita, ele prontamente dirá: fique, pegue. Seja feliz. Se desenvolva. Vá. Essas interseções, cada ser que se liberta do nosso antropocentrismo, por favor, não estou culpabilizando o ser humano dizendo que ele é mau, que ele é perverso, nada disso, nada disso. Estou falando de um ser que, na seu desenvolvimento, passou por certas etapas que eram assim e que agora alcança uma maturidade existencial que vai permitir a ele se libertar disso. Ele vai dizer: não preciso mais disso. Não preciso mais ser o dono da festa, o dono da bola, que vai dizer: você joga ou você não joga. Não, não, não preciso mais. Não preciso mais também que me aplaudam e que digam: ah, vou dar tanto para você. Não precisa mais nada disso, não. Ah, eu amo você, muito obrigado, mas não precisa. Eu também amo você. E está tudo bem, a gente está crescendo, está muito, há muito para muitos de nós. É outra forma de um ser que compreendeu que, com a intercessão agora, hoje isso ainda é precário pelas eleições e pela restrição das intercessões. Então, se com a esposa, com o marido, ele não tem carinho, não tem atenção, se sente um miserável, se sente um infeliz, se sente um desafortunado. Olha como é restrito. Agora imaginem que essa fonte de amor, de carinho, de atenção possa, via intercessões, vir das flores, vir das gaivotas, vir do mar, vir das pequenas escunas que navegam, das estrelas que à noite brilham no firmamento. Ora, se o seu marido ou esposa der uma gota de carinho, talvez seja tanto já diante do que você tem, não é? E essas são intercessões de EPs novas que vêm agora, colocarão abaixo uma série de sintomas e problemas que na nossa época ainda costumam ser muito graves. Mas essa passagem não é uma passagem, pelo menos até aqui, tranquila, calma. Ela é uma passagem que está sendo difícil, dadas as anterioridades que ainda nos alcançam. Alguns, que são de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, já começam a colocar: não, isso é por causa de que colocam vícios anteriores, que já nem tem como viver, como vicejar com essas interseções novas e com seus novos caminhos. Mas, para tudo isso, como filósofos, eu acho fundamental que trabalhemos, levando em conta elementos éticos, morais, epistemológicos e outros, com compromisso, com responsabilidade, procurando aprender, procurando orientar, ser orientado nessa caminhada. Esse é um dos desafios agora, de maio de 2025, e para os dias que seguem. É muito provável que os medos, as angústias que seguiram até aqui desapareçam em muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Em muito pouco tempo você lembrará dessas coisas, se é que vai lembrar, de uma outra forma. Os encaminhamentos serão para outros lugares existenciais. Há muitos riscos, e vocês sabem disso, de povos que guerreiam, de gente querendo brigar e tudo. Há riscos, claro. Não ignoramos, mas há muitos caminhos que até agora eram praticamente impossíveis e agora se tornam possíveis. O estudo da interseção de IP, numa época como a nossa, é recomendável, é importante, é essencial em alguns casos, para seguirmos para os dias que vêm aí.